quem vai ser contratado como gestor, ou se vai ter distribuição de rendimentos ou não. Aí é o direito de ação, que todo mundo tem acesso ao judiciário pela Constituição. É fora das questões de direito societário. Mas eu digo, porque eu participei das jornadas, entre as pessoas que trabalham com o societário, essa é a posição que prevalece. Então é uma preocupação para todos nós, né?
Perfeito. E em relação à mediação, daí queria ouvir a opinião de todos mesmo. Então, para mim, parece que ficou claro que temos um ambiente institucional, judicial ou parajudicial, e o ambiente privado. O ambiente privado, não trabalharíamos com pré-requisitos para não cercear aí o direito das próprias partes de nomear um mediador e ter um mediador. Pelo menos me pareceu que todos temos essa posição. Agora, existe uma questão legislativa que seria ter um único texto legislativo para tratar de mediação judicial, aliás, princípios, mediação judicial para judicial e mediação privada. Seria um equívoco fazer tudo num texto só ou aparentemente não existiria conflito? Aí queria ouvir de todos vocês a posição. Se quiser voltar para o Marlon Carrari e respirar um pouco também...
Se for colocado uma situação na qual você instituísse regras onde você descrevesse, não digo os requisitos mínimos, mas a princípios para os mediadores, eu acho que não. Desde que fossem instituídos posteriormente pelo Poder Judiciário, não pela lei, mas a lei estipulasse que o Poder Judiciário colocasse um requisito mínimo para capacitação, você poderia instituir uma própria legislação, ao meu ver. Tá?
Doutor Leonardo, algum comentário?
Não.
Doutor Marco?
A minha visão continua sendo a mesma. Eu acho que, tanto se tratando da mediação extrajudicial quanto da mediação judicial, ela deve ser conduzida por instituições privadas. Essa é a visão que eu tenho. Ou seja, eu me pergunto se o judiciário que está querendo, vamos dizer, ficar mais leve, que está querendo poder se dedicar ao juízo como sua especialidade, quer também criar novas carreiras de mediadores internos. E eu não sei se é isso. Eu acho que nós não temos essa riqueza de disponibilidade de pessoas para isso. Eu acho que deveria ser feita uma opção para criar no setor privado um mercado de mediação. Um mercado onde as pessoas vão buscar os serviços de mediação, seja o próprio judiciário encaminhando, seja diretamente, e os agentes do mercado tentando ganhar dinheiro na atividade, prestando bons serviços. Isso é que eu entendo que seja o caminho da mediação para crescer.
Obrigada.
Oi. Então, Silvia, essa questão eu acho que é bem tormentosa. Eu faria primeiro uma separação. Mediação pública, essa que já existe pela Resolução 125 e vem resgatada pelo Código de Processo Civil também, esquece. Acho que a comissão ou essa nova lei não deve tratar em absolutamente nada. Tem o mesmo nome, mas é um instituto completamente diferente. Completamente diferente, com princípios próprios, com características próprias. Com os meus alunos, eu costumo falar que é como leite de soja ou carne de soja. Pode ter as mesmas propriedades que uma carne ou que um leite, mas é um outro assunto. Então, não misturaria de forma alguma mediação pública. Deixa do jeito que está, ou resolução, que envolve outros interesses, envolve política pública propriamente dita. Aqui estaria tratando de mediação privada. Bom, e daí, Silvia, você colocou um problema enorme desse tamanho. Eu trato na mesma lei mediação e arbitragem ou tratariam em dois projetos? Olha, esse é um assunto que eu acho que vai ter que ser muito amadurecido, muito debatido, mesmo que se tenha na mesma lei. Eu, nesse contexto, como a comissão foi formada com esse objetivo, não vejo problema de se ter no mesmo sistema normativo, na mesma lei. Mas aí seria, entre aspas, livro 1 e livro 2, né? Teria que ser...
acho que entre mediação e arbitragem não tem essa preocupação, né? É. Acho que a gente, isso seria uma coisa... De fato, o que me preocupa é se
mediação
o prejuízo
privada.
Efetivo de existir uma regulamentação de mediação inteira e dentro desse texto ter o ambiente público e o ambiente privado?
Ah, mas eu acho que é o ideal, porque é são ideal? Situações diferentes. A mediação privada, ela é tratada com características próprias.
Tá.
E a mediação pública é política pública. Separados, é direito entre aspas, então, administrativa, a estrutura do Poder Judiciário, até pode ter interferência, deveria ter interferência, inclusive, do Executivo junto com o Poder Judiciário, não da iniciativa privada. Iniciativa privada pode comparecer para dar apoio, para dar incentivo, para dar materialmente condições para isso se desenvolver. Mas é uma política pública. E daí mediação privada, sim, essa é uma outra regra, é iniciativa privada que tem que ser independente. Eu só não fiz, e aproveito essa oportunidade que falamos da mediação, uma observação importante, faria oportunamente depois, mas agora falo em meu nome, então acredito que também em nome do CAESP. Não esqueçam da cláusula MediArb, não esqueçam da cláusula escalonada. Eu acho importante esse assunto ser tratado e nós temos uma dificuldade hoje. Eu examinei, uma orientanda minha defendeu, Fernanda Levi, todos vocês conhecem, são amigos dela, ela defendeu uma tese muito interessante com a nossa orientação, a tese de doutorado, sobre cláusula escalonada. E o problema é que nós temos hoje, sendo bem objetivo, e que, no meu entender, tem que ser tratado por lei. A cláusula escalonada vincula ou não vincula? A cláusula de arbitragem vincula porque está na lei. E a cláusula escalonada, se eu coloco que as partes deverão submeter? Então, eu acho importantíssimo essa matéria ser tratada na legislação. Tratar de cláusula escalonada, MediArb, ArbMed, enfim, comissão tem um caminho enorme.
Não propriamente na de arbitragem. Porque na lei de arbitragem não precisa ter isso. É na lei de mediação.
Ah, sim. Não é na lei da mediação. É que como
então,
falou de ser...
analisando isso.
Sim, como falou de ser no mesmo regramento, aí é a parte de mediação, com certeza.
Isso.
Com certeza na parte de mediação. Quando tratarem de mediação, na mediação privada... A contribuição que eu daria, que eu falei só de arbitragem, eu tomo a liberdade de falar uma peninha, que é não esqueçam da cláusula MediArb quando tratar de mediação.
Perfeito. Muito obrigada a todos pelos esclarecimentos. Obrigada.
Bom, presidente. Oi. Agradeço a todos. Realmente, por ser a última, já não tenho mais nenhum questionamento. Agradeço a disponibilidade, foi bastante esclarecedor. Minha principal dúvida era em relação à arbitragem societária. Eu acho que ficou suficientemente esclarecido pelo Dr. Carralho e Dr. Luiz Otávio. Se os senhores quiserem comentar alguma coisa a respeito, né, os senhores que não falaram, Dr. Marco Antônio, Dr. Leonardo, Marlon.
Poderia dizer o seguinte... Sou novo na matéria jurídica de arbitragem, mas em algum lugar eu li um comentário dizendo que o futuro da arbitragem estaria nas câmaras de arbitragem, que na realidade tem um papel, e eu diria, aprendi a entender o papel de rótulas, instituições ou pessoas que são rótulas, né? A Câmara, ela funciona como uma verdadeira rótula dos interesses diferentes que estão no mercado. É lá que vão as partes, é lá que vão os advogados das partes e é lá que vão os árbitros. E eu acho, eu gosto muito da tese que aprendi no mercado de capitais, chamada de autorregulação. Nós ficamos muito impressionados quando nós fomos pesquisar o que se fazia no mundo em termos de regulação de mercado de capitais e descobrimos que na Inglaterra não existia uma Security Exchange Commission. As próprias bolsas regulavam o seu mercado porque havia um entendimento muito grande entre os participantes de que eles tinham que proteger o seu mercado. Então, alguém novo para entrar naquele mercado tinha que ser recomendado por pessoas que já estavam lá dentro. Ou seja, toda uma consciência de quanto o mercado é importante. Então, eu vejo isso, quer dizer, eu vejo, tirando fora todo aspecto de legislação, eu vejo que nós temos um mercado de ADR, um mercado de métodos de solução de conflitos fora do judiciário, que vem crescendo no mundo inteiro, em vários países. Por exemplo, eu estava lendo sobre uma instituição chamada GEMS, que existe nos Estados Unidos.
Justice, Arbitration and Mediation Services. A JAMS está espalhada no mundo inteiro e ela faz mais de 12 mil, trata mais de 12 mil conflitos por ano. Tem 195 funcionários. É uma instituição com fins lucrativos. Que problema nós teríamos se amanhã não começasse assim? Já tem instituições, câmaras... Pois é, está querendo vir ao Brasil. Câmaras com fins lucrativos. Ótimo, que maravilha. Vão ganhar dinheiro fazendo mediação e arbitragem. Eu acho que o problema é realmente nós perseguirmos a competição. Como eu disse antes, a melhor coisa que pode existir para um mercado é a competição. O mercado estreito não tem competição. Os mercados amplos têm competição ou podem ter competição. Eu acho que se tem uma coisa que interessa a todos os que trabalham neste mercado, não interessa se é advogado, se é membro do judiciário, que também está aqui nesse mercado, é o crescimento e o desenvolvimento dele. O crescimento, eu entendo o crescimento físico, de número de operações, de valor de operações, e o desenvolvimento, sim, é o aperfeiçoamento das relações. É você ter mercados que prestem bons serviços, que ofereçam os serviços mais baratos para o consumidor, que esse é um problema que nós sabemos que existe hoje na arbitragem, e que só vai sumir com a competição. Então, esse é o ponto que eu gostaria de deixar aqui. Como diz o doutor Luiz Olavo, a nossa reflexão.
Bom, com relação à questão societária, eu estou de acordo com o doutor Carralli e eu queria só trazer um pouco dessa questão para a nossa realidade, que envolve, como eu já disse, que a gente, né, na corte, na segunda corte, são julgados muitos conflitos de ordem condominiais, de condomínios. E é um outro ponto também de questionamento se seria ou não possível inserir dentro da convenção de um condomínio, já que a lei estabelece que para aprovação de uma convenção há necessidade de 2/3. E eventual ação proposta pelo condomínio contra um condômino, mas que não aderiu de forma expressa à cláusula compromissória na convenção, que não assinou ou que não esteve presente à Assembleia, se seria ou não possível, obrigá-lo a aceitar a arbitragem. E isso, inclusive, chegou a ser objeto de uma ação judicial. Na verdade, isso já foi analisado por vários juízes. E me parece que em um caso apenas o juiz entendeu exatamente sobre o argumento de que não se confundiria a figura do condomínio, que na verdade não é uma pessoa jurídica, né? mas que é, né, uma figura atípica, mas enfim, que tem um CNPJ, que tem uma personalidade distinta da figura dos seus condôminos. Então teve apenas uma decisão em que o juiz entendeu que não seria possível em função da matéria constitucional, direito personalíssimo, direito de ação, e esse foi o posicionamento do magistrado. Mas o restante, eu só tenho conhecimento dessa única decisão. Todas as demais disseram que, ainda que o condômino não tivesse aderido de forma expressa, né, por não ser um direito, né, dele personalíssimo, mas sim do condomínio, que a cláusula compromissória deveria ser aceita. Então é só essa contribuição que eu gostaria de trazer. TJ Goiás.
Acho que sobre o tema não tenho muito o que comentar. Então eu deixo o ponto, já foram bem discutidos, bem debatidos. Tá?
Já eu tive que sair um pouquinho, já.
Na verdade, todos se manifestaram contrariamente à interferência legislativa nas câmaras, ou regular de alguma forma, né? Se o Carralli quiser resumir um pouquinho.
Eu ouvi o Carralli, eu não sabia se todos os demais tinham falado, né?
O doutor Marco Antônio falou, o doutor Lula também.
Todos.
Tem o Mercado Livre.
Tá bem. Bem, chegamos, eu acho, que ao fim dos nossos trabalhos de hoje, na parte da manhã. São riquíssimas as contribuições. Nós podemos antever aí uma semana bastante proveitosa pela qualidade dos expositores. Eu quero não só agradecer aos integrantes da comissão que se dispuseram aqui junto comigo a colher essas sugestões, mas também aqueles que hoje vêm aqui e nos acompanham, também pela internet, aqueles que nos acompanham, lembrando que podem oferecer sugestões pelo site do Senado, e também e sobretudo aos expositores de hoje que deixaram um pouco seus afazeres para contribuir com o país. Eu, então, agradeço bastante a todos e declaro encerrada essa sessão.